Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 117, chegando ao vivo nesse 20 de fevereiro de 2017. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim.
Paulo Júnior, bem-vindo de volta, viu?
Tudo bem?
Tudo bem, companheiro. A gente tava falando...
Eu queria que fosse depois do carnaval para poder falar Feliz Ano Novo.
Antes do programa começar, estávamos falando aqui sobre grama sintética, né?
É.
Não termina esse programa sem perguntar a minha opinião.
E você sabia, né, Leandro, eu tava trabalhando no norte de Minas, um pouco, bastante desconectado das notícias... E hoje eu fico sabendo que o treinador da Seleção Brasileira de Futsal ganhou do Santos na Vila, no Paulistão de futebol. Ele é o técnico da Ferroviária. E aí, Boncinha, aí vai falar o quê? Vai falar o quê?
Usou pivô, usou alas, usou todas essas coisas aí?
Que coisa, goleiro linha.
É, o Santos, segunda derrota seguida do Santos em casa no Paulistão, não perdia há 6 anos, né?
Pois é.
E aí perdeu duas, teve protesto da torcida...
Tá cada vez mais efêmero a vida, né? O tempo tá cada vez menor, você não acha?
Pois é, uma semana agora o Dorival já pode dizer que tá pressionado.
Você acha que a invasão de vestiário mais precoce da história do futebol brasileiro é a da terceira rodada do Paulista, no caso do
bem,
Santos?
Eu acho bem possível.
Porque assim, não dá, cara. Jogou bola 1h30 já estão lá dentro.
Mas foi a mesma coisa. O Eduardo Batista no Palmeiras também é a mesma coisa, né? No segundo jogo, primeira derrota, perdeu do Ituano, 1h30 de bola, 3 horas de bola. E já tava pressionado, já todos os programas falando da pressão do Eduardo Batista.
Mas você que acompanhou na história do ovo ou a galinha, o que que pressionou primeiro, a torcida ou os debates, as mesas de debate?
Isso é uma boa pergunta, eu acho que foi mais as mesas de debate.
Porque se é a torcida que pede o Cuca, aí é um assunto, né?
É, então, a torcida, agora, a torcida não vai também... pedir o Cuca, mas porque o cara foi campeão e tal.
É.
Mas o que a torcida tem que ter em mente é que assim, não é que o Palmeiras demitiu o Cuca. Ele foi embora porque ele quis, né? Não é uma opção do Palmeiras ter ou não o Cuca. Se dependesse do Palmeiras, teria. Então não adianta nada chamar o Cuca de volta. Você liga pra ele, vai na casa dele, leva umas faixas, aí talvez convença o cara.
Você gosta
mas,
daquela...
Assim, não tem a ver com o Palmeiras isso.
Você gosta daquela expressão, sair por cima? Assim, você faz um baita programa, aí
e
sai por cima.
E fala, me aposentei.
O que você acha?
Você tá no final da sua carreira, né? Por que não?
Coisa, né?
O Cuca ainda tem pra dar, né? Ele tá só num ano sabático aí, ele vai voltar pro futebol brasileiro, não sei se pro Palmeiras, mas em breve ele volta.
Ano sabático que acabou com o desemprego também, né?
Mas eu acho que a pressão veio mais da imprensa do que da torcida no começo, sim. Porque a gente teve, sei lá, um mês e meio que não tinha nada pra discutir, né? Aí a discussão era, mas será que o Eduardo Batista vai conseguir lidar com o Palmeiras? Será que não vai? Aí passa um mês e meio colocando a dúvida na cabeça do torcedor, aí na primeira derrota... Isso tudo é retomado.
Felipe Lobo, que chegou mancando aqui depois da sua cirurgia. Minha cirurgia no tornozelo tá com 5 meses.
Olha só que beleza.
Não, 4 meses. Que já beleza. Tô liberado.
Já tá liberado.
Tá batendo bolinha?
Já tô batendo bolinha, mas agora entrei na academia, né?
Ah,
pra fortalecer.
É a recomendação dos médicos.
Começa a doer a coxa, né? A virilha.
É o meu médico me mandou. Salve, salve aí aos amigos, aos... os nossos ouvintes e nossos leitores. O médico me falou o seguinte: sabe academia? Falei, sei. Sabe como é? Sei. Então, você não pode mais parar nunca mais. Ele falou, essa é a sua segunda cirurgia de joelho, a segunda de ligamentos cruzados. Então, se você não quiser ter outra, é bom fazer musculação e não pode parar nunca mais.
Já que você entende, o que você acha quando o Moisés cai? A transmissão crava... Que é lesão de ligamento, 80 meses fora, e depois fala, mas não sou médico. Então, vamos esperar.
Ah, é que ali, assim...
Quando você caiu lá no Society, assim...
Eu sabia que era
você
ligamento.
Você já sabia.
Eu só não esperava que... Eu esperei só que, assim, que fosse a lesão mais leve de ligamento, que é não rompimento, né?
Uhum.
Inflamação,
É, mas tem alguém que pode falar disso, é o Casagrande numa transmissão de TV, né? O Casagrande operou 10 vezes o Casagrande.
Não, e acho que assim, jogador em geral, ele sabe, sim. Porque a gente que é amador, assim, eu que nunca joguei bola profissionalmente, toda vez que eu tive lesão, eu tive muita lesão de tornozelo, toda vez eu sabia o que era. Que era. Sim, claro, não exatamente, mas é esse negócio. Tive de joelho, eu já sabia. Putz, foi ligamento. Eu só espero que tenha sido, sei lá, o ligamento lateral, tenha sido inflamação, mas você sabe que foi alguma coisa que fodeu.
E a experiência, né? Muito do Casagrande, mas também de quem acompanha ali, quando, dependendo do lance, da forma como a perna vai, você consegue supor mais ou menos o que, que é.
Acho e que do jeito que foi, né? Que dobrou foi. Pra trás.
Não é recomendável jogo, né? Você fazer essa afirmação na Rede Globo, em rede nacional e tal, sem ter certeza, mas dá pra você, pela experiência, ter uma noção.
Programa, você vai completar, Leandro Aminho?
Não vou não.
Leandro Aminho tá descascado, hein?
Tô descascado, foi...
Eita, prainha.
Solzão.
Né? Solzão, que beleza. O programa vai começar falando do caso acontecido em Curitiba, nesse final de semana, o clássico... entre Atlético e Coritiba ia começar, acabou não começando, tudo porque a Federação Paranaense de Futebol vetou o jogo diante de um imbróglio entre Globo, transmissão particular dos clubes, uma alegação de falta de credencial por parte de quem estava trabalhando nessa transmissão que não é a oficial da parceira da Federação. E no fim das contas, muito já se falou sobre esse caso hoje, a gente vai tentar recuperar um pouco e tratar do assunto daqui em diante, tentar entender um pouco o que esse caso pode trazer para o futebol brasileiro. Primeiro, Lobo Bonsante, a impressão de vocês aí, pouco mais de um dia depois do episódio, é que tamanho isso pode ter em termos de discussão, de direitos de transmissão, de união dos clubes. Porque, enfim, não somos tão pessimistas assim, mas a gente já viu o jogador sentar na hora do jogo, ameaçar a WO, a gente já viu um monte de pequenas tentativas, né? O que te parece essa, a princípio?
Bom, tem uma coisa aí que, assim, a televisão, a Rede Globo, pode ou não ter sido envolvida nessa daí. Eu até acho que, de alguma maneira, ela estava. Mas não é provável, né? Quando eu digo não é provável, assim, não é algo que se possa provar, porque se ela estava envolvida, era algo, assim, um telefonema lá pro presidente, nos bastidores, a gente nunca vai saber.
Não é comprovável.
Não é comprovável, até porque ela não tem tanto interesse, assim, em melar aquilo ali, porque o campeonato estadual, ela já está transmitindo sem os grandes, está dando uma boa audiência. Se ela quisesse, de fato, transmitir, ela teria feito uma proposta um pouquinho maior do que fez, que também não faz tanta diferença, assim, para ela. Eu acho que ela tinha interesse, claro, em não dar esse precedente de transmissão no YouTube e tudo mais, mas acho que a principal rixa que tem ali é entre a Federação Paranaense e os dois clubes, que fizeram oposição ao presidente Hélio Cury na última eleição. O Hélio Cury está lá desde 2008. Na última eleição, os dois entraram com uma ação em conjunto contra o Hélio Cury para tentar impugnar a candidatura, votaram contra, votaram na oposição, né? Então, tem essa rixa entre os clubes, principalmente o Petralha, que é mais ativo politicamente do que o presidente do Curitiba, e o Hélio Cury. Então, aí o que eu vejo que aconteceu nesse episódio, o Hélio Cury está tentando dizer que isso é uma questão cultural, de não seguir as regras, de abrir jeitinhos, que é coisa de cultura brasileira, mas não é isso que eu vejo. Acho que a cultura brasileira que tem aí é aos amigos todos, ao inimigo a lei, porque foi basicamente isso. Os profissionais do Atlético Paranaense estavam lá em campo, identificados, todo mundo sabia o que era. A secretária de credenciamento da federação estava no estádio, era só credenciar os caras, eles estavam lá. Só que, em vez disso, usou-se a burocratização para dizer precisava credenciar 48 horas antes, não sei o que, não sei o que, por causa dessa rixa política. E, assim, esse é um dos lados. Esse foi o instrumento que foi usado, né? Porque também tem, também, lógico, a questão dos direitos de televisão, que interessa à federação, porque também ela tem mais o apoio dos clubes menores do estado, e o árbitro disse que tocou nesse assunto dos direitos de transmissão, então não dá para ignorar isso. Mas a maneira como foi usada, assim, não se sustenta de maneira alguma, né? No próximo jogo, se precisar, vai ter essa transmissão pro YouTube, porque não tem como proibir.
Eu acho que a gente... Você até mais mais direto em relação a isso. Acho que o foi uma palhaçada. A federação ficou buscando uma desculpa para não ter isso. A transmissão. E aí acho que é importante a gente colocar o contexto do negócio. Diferente da negociação de direitos de TV do Campeonato Brasileiro, que a Globo negocia direto com os clubes, porque não existe mais intermediário, né? Que existia até 2011 o Clube dos 13. Hoje em dia é Globo e clubes diretamente. No Campeonato Paranaense, não existe essa negociação direta. Isso é importante da gente entender. Quem é o intermediário? É a federação. É a federação que senta com a Globo para negociar. Certo? Isso é importante de dizer, porque a federação queria e pressionou para que o Curitiba e o Atlético Paranaense aceitassem a proposta que é 1 milhão. Eu já ouvi 1 milhão ou 2 milhões. Mesmo que seja 2 milhões.
Acho que
milhões.
É 1 milhão por 3 anos, né?
É, 1 milhão por ano, né? Na verdade, falaram até da proposta de ser só para esse ano. O presidente da federação pressionou para que os clubes aceitassem, conseguiu fechar com os 10 clubes do campeonato, menos o Atlético Paranaense e o Curitiba. E curiosamente, na entrevista que ele deu, que o Hélio Cury deu à ESPN Brasil ontem, no programa Bate Bola, se eu não me engano foi o Jean Oddi que perguntou e falou: você acha que a quantidade, né, de oferecida, né, a quantia oferecida é justa, porque são os dois maiores clubes do seu estado, do seu campeonato? E ele defendeu, ele fez um discurso como se os clubes tivessem dificultado para aceitar o negócio, que assim, a TV ofereceu o mesmo dinheiro do ano passado e mais a reposição de inflação, alguma coisa assim. E como se fosse um absurdo os clubes não quererem, sendo que, se a gente pensar bem, a federação deveria defender os interesses do seu clube. Ela existe para isso, defender os interesses dos clubes do seu estado. E não é assim que funciona, ela funciona como uma intermediadora e ela fica do lado de quem fez a proposta, que no caso é a Globo. E assim, eu acho que a gente nem pode cair nessa bobagem que muita gente caiu, eu acho, de demonizar a Rede Globo, porque a Globo pode oferecer o quanto ela quiser, ela está no direito dela. E os clubes estão no direito deles de dizer não e falar: isso é ridículo, eu não vou aceitar. O ponto que a gente não sabe, como o Bonzo falou, a gente não tem como comprovar, que aí tornaria criminosa a questão, é a influência que a Globo pode ter nos bastidores, mas isso a gente não tem como provar. O que a gente sabe...
Se aconteceu, eu acho que ela não está no direito dela.
Não, isso é evidente que ela não está no direito dela. Ela está exercendo...
De exercer lobby, de fazer pressão.
Não pode. Acho que a grande questão é as federações. E esse é mais um ponto que as federações são as grandes inimigas dos clubes. Quando deveria ser o contrário. As federações serem as grandes defensoras dos clubes, mas não são. E acho que esse é um ponto crucial aí, porque a federação usou uma desculpa e até mandou um comunicado hoje. A gente recebeu o comunicado falando que era uma questão de credenciamento. E a Gazeta do Povo, jornal lá de Curitiba, relatou ontem mesmo que no domingo... no dia 12 de fevereiro, o jogo entre Rio Branco e Toledo teve, no relatório do árbitro, exatamente a mesma situação. Exatamente. Pessoas não credenciadas, estranhas ao jogo, estavam à beira do campo. Ele relatou na
súmula. O que acontece o tempo todo em campeonato menor, né?
E ele relatou. E no Brasileirão também.
Também.
Relatou na súmula e acabou. O jogo aconteceu.
E assim, os caras do Atlético Paranaense, eles estavam identificados, eles tinham crachás. E tem outra coisa que eu quero saber, é que assim, o estádio do Atlético Paranaense, os funcionários são do Atlético Paranaense. Eles vão trabalhar para o Atlético Paranaense. Pagos pelo Atlético Paranaense. O que a federação tem que se meter no meio disso? Assim, se o clube que é dono do estádio, que é dono do mandante do jogo, que contratou os caras, sabe quem eles são, eles sabem que eles estão ali, o que a federação tem que se enfiar no meio disso?
E outra coisa que a Gazeta do Povo fez, outra matéria boa, dizendo que não está previsto dentro do regulamento que o jogo seja cancelado por esse motivo.
Mas a federação, na verdade, disse assim, não vai ter jogo se não credenciar. Aí foram os clubes que falaram, então não vai ter jogo.
Então, Mas né? Não, a federação não pode falar isso. Esse é o ponto que a Gazeta do Povo falou. Não existe essa questão no regulamento que se estiver gente não credenciada, não pode ter jogo. Não existe essa regra.
Deve ter multa, enfim.
Isso você pode...
Cancelar o jogo.
Não existe. A Gazeta do Povo listou as razões para não acontecimento do jogo.
E entre essas razões, falta uma que era crucial e que justificaria não ter o jogo ontem. Que foi a morte de um torcedor, né?
Exatamente.
Um torcedor do Curitiba, de 15 anos, a caminho do estádio. Aconteceu algo que ainda não se sabe. Eu não estou muito munido de esperanças de que vá haver um investigamento, uma investigação muito grande, porque foi um disparo de um sargento, né? Que estava cuidando do comboio ali, da escolta dos torcedores do Curitiba. Quer dizer, morreu, tomou um tiro e morreu. E a gente até agora não sabe exatamente o que foi que aconteceu. Não foi confronto de torcida, nada.
A polícia veio hoje a público dar uma entrevista, né? O comandante pedir desculpas pelo erro.
E assim.
Como se isso.
Pra mim, claro que... esse é um item que num futebol que não estivesse completamente entregue à miséria moral, completamente doente de seus princípios, como é o caso do futebol brasileiro hoje, esse seria um item, o primeiro item da lista de coisas que. Cancelariam uma partida de futebol.
Isso é tão absurdo, Yamin, que esse é o tipo de coisa que não precisa e acho que nem deve estar no regulamento, porque é uma questão de bom senso. Assim como no caso na semana anterior, que a gente viu do Botafogo e Flamengo e tudo mais, aconteceu o jogo depois do que tinha acontecido a tarde inteira ali na frente do Nilton Santos.
Exatamente.
De uma falta de bom senso tamanha. E não só bom senso, sensibilidade.
É decência, né?
Decência
mesmo. O colega do Leandro Yamin lá no ESPN FC, o Rodrigo Salvador, ele trouxe hoje relatos, né, de testemunhas que estavam próximas ao tiro. E por esses relatos, o que aconteceu foi a polícia chegou perto da aglomeração de torcedores do Curitiba para fazer a escolta e, de repente, eles ouviram um tiro... meio que do nada, né? O que até, de certa forma, corrobora a versão história da polícia, do tiro, né? Acidental. A questão é que, assim, você tá perto de uma multidão, o tiro acidental... Por que a sua arma não estava no coldre e estava na sua mão? Né? O que você estava prevendo ali? Por que você carrega também munição letal para controlar, para escoltar uma torcida de futebol ali, sem nenhuma previsão excepcional de violência... ou coisas desse tipo, né? São questões que a polícia tem que responder e que, assim, eu até fico triste de ter que dizer isso, mas, assim, pelo histórico da polícia, a polícia tem que me convencer que ela não fez nada errado. Porque histórico de polícia, não só em controle de multidão de futebol, mas em tudo, né? Em controle de multidão, em manifestação, em policiamento de periferia, em todas as ações dela, ela tem que me convencer de que ela não fez nada errado e que foi, de fato, um acidente. Mas, ainda assim... tem carinha de negligência aí. E o Rodrigo Salvador também colocou no blog dele que o regulamento não prevê nada em relação a credenciamento do Campeonato Paranaense.
Não prevê. Então, o artigo que diz que é regulamento próprio da federação, que deixa muito vago para a federação fazer o que quiser. Mas os motivos aqui, eu vou até ler, porque eu acho importante. O que diz o regulamento em relação a motivos que podem fazer com que haja suspensão do jogo, ou cancelamento do jogo. É o capítulo 4, que trata sobre adiamento, interrupção e suspensão da partida. O artigo 14, parágrafo 1º, lista os motivos da seguinte forma. 1. Falta de garantia, e aí é falta de garantia de segurança. Mau estado do campo, que torne a partida impraticável ou perigosa. Se fosse levado a risco isso aqui, tinha uns estádios que nunca teriam jogo, né? Porque isso aqui, claro, está previsto em relação à chuva, mas não, né, não está dizendo que é isso. Falta de iluminação adequada, conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio, o que isso daqui encaixaria no caso de uma morte. Morreu uma pessoa.
Claro.
Certo? Então, assim, usando bom senso, né, Amin? Isso daqui já é mais que suficiente. Mas continua. Procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes dos clubes ou das suas torcidas. Motivo extraordinário não provocado pelos clubes e que represente uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. Ou seja, não há previsão não realização de um jogo se não houver credenciamento adequado. não existe. Então, é... E pelo que a gente viu na hora, durante o acontecimento, os relatos estavam, inclusive no próprio Facebook e YouTube, onde eles estavam transmitindo, enquanto as transmissões ainda estavam acontecendo, os presidentes falando, era justamente o relato daquele momento era esse. O quarto árbitro falou, que é o que a câmera pegou, não sei de quem é a imagem, não sei se é da TV Cap, provavelmente, né? Falando que não pode ter transmissão na internet. O quarto árbitro falou isso para os dirigentes. Não pode transmitir pelo YouTube, então não vai ter jogo.
E outra coisa que me chama a atenção aí é o árbitro se servir a isso, né? Porque, assim, de passar essa mensagem também é um pouco bizarro, né?
Ele é que eu acho que a gente não pode condenar o árbitro.
Não condeno
porque
o árbitro, mas
é o chefe dele, né? Ele não pode falar não condenar a própria carreira,
o
né?
O que eu vejo essa questão da federação também é que é dessa forma que elas exercem controle, né? Que elas exercem poder. Porque as federações, elas são... O que é a federação de futebol no Brasil? Federação estadual. Elas servem para organizar esses campeonatos estaduais, para registrar os jogadores, porque no Brasil você tem dimensões continentais, então você precisa ter federações estaduais para você conseguir organizar o bagulho. Mas elas não são... Elas não podem ser grandes, poderosas... E elas acabam usando essas oportunidades, esse negócio de fazer valer o regulamento, é a maneira que os caras têm, porque eles são presidentes de federação por causa disso, por causa de status e de poder, porque não é um trabalho glamouroso que dá dinheiro. É isso, é poder.
Dá visibilidade. Futebol dá visibilidade, né?
Então, visibilidade, status, poder, essas coisas. Então eles usam isso para exercer o poder. Então, o clube não precisa exercer poder. O poder do clube tá no seu torcedor, tá nos seus jogadores, é o clube que faz o espetáculo, é o clube que coloca o time em campo. A federação, ninguém torce pra federação não tem time, não tem jogador, não disputa nada, não faz gol. Então ela tem que exercer o poder dessa maneira. E o que me deixa mais irritado é que os clubes permitem. Eles deixam. Já faz quantos anos que existe estrutura de federação por aí e os caras não conseguem diminuir as federações ao tamanho que elas deveriam ter.
Aliás,
porque eles não conseguem se unir, como a gente vai ver no próximo assunto do programa.
E só para... Correto, é a carreira do árbitro, né, Lobo? No caso, a gente está falando do Paulo Roberto Alves Júnior, que foi o árbitro que acabou se colocando nessa posição constrangedora de falar algo que ninguém no Brasil acredita que é verdade, que ele está cancelando um jogo por falta de credenciamento.
Então, mas o pior é que ele mesmo não falou isso. Ele falou, o que foi, ele falou para os dirigentes não foi isso.
O quarto árbitro, o quarto árbitro falou outra coisa. E existe uma terceira versão.
E os jogadores relataram que o árbitro falou a mesma coisa, que não tem o áudio ou o vídeo disso.
Pois é, mas eu posso te garantir, não estou falando especificamente do Paulo Roberto, nem de nenhum árbitro nome e sobrenome. Mas você cancelar um Atletiba de estádio lotado por ordem externa é muito mais difícil do que você marcar um pênalti, né? Então, quer dizer, cadê a independência desse cara? Cadê alguém que realmente proteja o árbitro? Cadê um sindicato?
Isso é um bom ponto.
Cadê
também
um ponto profissional para esse árbitro, para ele poder se escorar em outra coisa que não seja a federação?
Às vezes é um conflito de interesses dos árbitros. O chefe dos árbitros é a federação também, né?
Porque se a gente considerando que todo aquele problema, quando a gente fala muito de arbitragem, não é uma arbitragem totalmente independente, no sentido de que não é profissional remunerado, então ele ganha por evento, portanto, ele tomando uma atitude, por exemplo, de dizer isso não é minha competência, se for isso o jogo vai rolar, que ele poderia ter feito, quer dizer, ele nunca conseguiria porque o delegado não permitiria, né, e o delegado... É a autoridade que diz que não pode ter e, enfim, o delegado poderia passar por cima do árbitro nesse caso. Mas digamos que ele faça isso e ele não é mais escalado, então ele não recebe mais.
Então, porque assim, ele deveria ter independência para isso.
Deveria.
E se o jogo acontecesse mesmo com o problema do credenciamento, como é que a gente resolveria isso? Vai para o Tribunal Desportivo. Aí, o credenciamento depois do jogo, a falta de credenciamento faz com que o jogo seja anulado, que não seja válido. Aí o tribunal julga isso com base no regulamento. Só que aí o tribunal também não é independente, nem o árbitro é independente, claro. E ninguém é independente. Então a gente acaba tendo esse problema todo. E para responder a pergunta do Paulo no começo, se eu acho que isso vai dar revolução de clube, vai unir os clubes, eu não acredito mais nisso. Depois da primeira liga, eu não acredito mais nisso. Eles também têm que me convencer de que isso vai acontecer, porque assim, o próprio Curitiba e Atlético Paranaense saíram da primeira liga por divergências de negociação de direitos de TV. eles até tinham razão no, na questão, eles tinham. Mas assim, a união da, do, dos clubes por meio da primeira liga durou, sei lá, um ano e meio. Já saíram clubes por causa disso?
Nem um não, ano, né? Antes um ano, do primeiro jogo acontecer, já estava explodindo.
A primeira liga está sendo atacada por todo lado esse ano, porque está tendo data de primeira liga em semana, em meio de semana, com estaduais. Então a primeira liga se tornou, ao invés de ser uma solução, se tornou um problema, enchendo ainda mais o calendário, que era o principal problema do futebol brasileiro. Então assim, eu realmente não consigo acreditar nisso mais.
É, e Foz e Cascavel, dois times do Campeonato Paranaense que assinaram um contrato com a Globo, é, defenderam que Atlético Paranaense e Curitiba sejam punidos com duplo WO, porque é um absurdo e não sei o que e tal.
É absurdo, dois. Eu tô em casa no meu domingão e não começa a pelada. É que eu vou secar o Atlético.
Inclusive o presidente do Foz defendeu que houvesse uma punição esportiva. Aos dois clubes, tirando pontos.
Não, fiquei pensando, mil voltas no estádio.
Não, tirando
sem
pontos.
Sem poder tomar água. O que é uma punição esportiva?
Não,
né?
Tirar pontos dos clubes.
É. E... tem um número aqui que eu tô na dúvida se é muito pouco, mais ou menos, ou não quer dizer nada. O pico da audiência no YouTube, 87 mil acessos simultâneos.
Você quer saber a minha opinião? Porque a galera tava falando também, nossa, 87 mil, é pouco, né, gente?
Então,
87 mil é pouco.
Se fosse trocar pela televisão, nossa, porque pode estar a família assistindo no computador, vamos jogar bem pra cima, seriam 87 mil famílias vendo o jogo. Assim, que não é, assim, mas...
Eu não sei exatamente os números. Eu sei, por exemplo, eu vi esse outro dia, em São Paulo, acho que um ponto de audiência no Ibope é 200 mil pessoas, alguma coisa assim. Em Curitiba, talvez seja menos, não sei. Mas assim, jogo de clássico em TV aberta tem 15 pontos de BOP, quando é ruim, 20 pontos de BOP, é muito mais do que 87 mil pessoas, né?
Um ponto de BOP em Curitiba.
Isso,
escrevi aqui.
Procura aí.
É que isso, o número do YouTube ou do Facebook, não importa, né? Não era esse o ponto.
Eu só fiquei pensando se ter uma pequena ideia do tamanho da adesão, né? Não é tão simples assim pro cara que vê o jogo lá no boteco se acostumar a ver o jogo no YouTube,
isso é uma questão que eu tive com um amigo meu. É legal ter a transmissão pelo YouTube, mas assim, ela é mais exclusiva, né, do que TV aberta. Porque eu até pesquisei, quantas pessoas têm internet em Curitiba? 60% da população. Quantas pessoas têm TV aberta?
Mas e o celular
e pra você
também,
E pra você ter a internet que suporte uma transmissão de futebol por YouTube?
Pois
também
é, porque o celular...
tem uma banda larga razoável ali. Então, assim...
No 3G, você não consegue... Você acaba com o teu plano de você ficar 90 minutos no YouTube.
Então, é uma questão.
As pessoas que defendem...
Mas é uma questão segunda aí.
Questão secundária,
Até teve gente que defendeu no nosso post falando sobre o assunto que, os clubes deveriam... Fez umas contas de padeiro, assim, terríveis, né?
Respeitar
assim.
Os padeiros,
hein? Umas contas de humanas, que nós somos humanas, né?
Somos humanas.
Fazer umas contas de humanas. Que os caras colocando, se 10, sei lá, se o Flamengo, que é a maior torcida, tem, acho que 40 milhões, sei lá, acho que era 40 milhões de torcedores, se 10 milhões aderirem e pagar não sei quanto, o clube...
Pixa, a velha conta, né?
Então, mas
se cada um dá 10 reais, contrata o Messi.
Mas essas contas são absolutamente estúpidas pelo seguinte, porque você não está considerando um custo. O custo de manter um serviço do tipo do Netflix, que é o exemplo para esse tipo de coisa, é muito alto. Você manter um servidor... que suporte conexões simultâneas transmitindo um jogo em HD, por exemplo, é caríssimo, não é uma coisa barata.
Você tem que pagar sinal, satélite,
então assim, as pessoas
câmeras,
desconsideram fios. Vários custos, sendo que, além do know-how, quer dizer, Sim. Você precisa ter o know-how de fazer isso, então não é tão simples assim. E fora que esse não é o problema, a grande questão, e os clubes sabiam que não teriam audiência, e Sim. Não importa isso, eles fizeram, é justamente para peitar, né? E a grande questão que a gente falou também é isso, não é que eu acredite que os dois agora vão se unir para sempre e resolver os problemas. É uma questão pontual eu fico
feliz. O Atlético Paranaense e o Curitiba, eles até que são unidos ali nos interesses
em comum, né? Ainda bem.
Pelo menos isso. Mas é que assim, o que os clubes precisam é dizer chega para a CBF e para as federações. Nessa briga, em última instância, os dois são a mesma coisa, federações e CBF, né? Porque um é a base de poder da outra. Então, assim, você tem que dizer chega. A única maneira de você conseguir dizer chega é se eles se unirem e falar, ou vai ser do nosso jeito ou não vai ter futebol, tá bom? porque chegamos a esse ponto. Não dá para ter mais negociaçõezinhas, trocar um pouco aqui, outro ali, porque a gente sabe que no final, o que sempre acontece é que a CBF cede um pouco aqui e depois se recupera. E fica jogando com os clubes, com os interesses de cada um. Então eles têm que simplesmente rachar e fazer o campeonato deles. Se isso significar que vai ficar sem jogar Libertadores por um ano ou dois anos, porque é a CBF que manda os representantes e tudo mais, é o preço a se pagar. Precisa se pagar um preço. Precisa se ceder em alguma coisa para conseguir mudar. E é por isso que eu acho que eu vi com maus olhos quando o Curitiba Atlético Paranaense saindo da Primeira Liga, porque é lógico que eles, a divisão dos direitos ali atravessou o principal, né, problema que fez criar a Primeira Liga, o principal assunto ali. Mas você tem que saber, os clubes têm que saber lidar entre eles com sem rachar.
Não,
entendeu?
Eu acho que você tem razão, mas é o que a gente até discutiu isso hoje à tarde. Eu acho que tem uma questão que essa foi a gota d'água. Já a Primeira Liga tá problemática.
Sim, sem dúvida.
Há muito tempo. Então, eu acho que tem uma questão que até o Alex falou ontem no Resenha, que eu acho muito importante, que ele falou: no âmbito estadual, Curitiba e Atlético Paranaense querem e fazem questão de ganhar mais do que os outros. Não estou falando de hoje, estou falando historicamente, né? Porque hoje eles não estão contra. Historicamente, eles fazem questão, na negociação com a TV, de ganhar mais do que o Foz, o Cascavel, Londrina, Maringá, enfim, qualquer outro time. No âmbito nacional, fala que é um absurdo o Flamengo ganhar mais e ele menos. Então, assim, tem uma coisa que é assim, você tem que fazer dentro do seu quintal, onde você tem força, você também faz isso. Porque todos os clubes que se reclamam na Série A... fazem o mesmo no seu estadual,
se você,
né?
Se você chegar no nacional com o argumento de que se dividir o dinheiro melhor, é melhor para todo mundo, então é melhor para todo mundo também no estadual.
Também.
E o que eu tô dizendo, mas assim, eu concordo com você, assim, também já tinha divergências antes, já tinha desgastes, mas também causados pelo Atlético Paranaense e pelo Curitiba, né?
Mas
pelo Atlético Paranaense, não só, mas é que assim, todo mundo, no final das contas, só... Tá interessado no interesse próprio.
Inclusive...
E aí você nunca vai ter união e você nunca vai quebrar isso. E aí quando acontece, só pra eu completar, o negócio do começo do Atletiba... quando acontece algo como o Atletiba, eu olho pros clubes e falo: bom, é horrível isso que aconteceu. Mas, gente, bem feito. Vocês que estão permitindo que as federações tenham o poder de fazer isso. Porque ao longo de vários anos, em várias tentativas de se unir, de quebrar essa estrutura... vocês não conseguiram parar de pensar apenas nos interesses próprios. Então, o resultado é isso aí que está acontecendo.
E como o Brasil é um país maravilhoso, os times provavelmente não vão jogar dia primeiro porque já tinha folga de carnaval. Aí o cidadão, trabalhador, jogador de bola, já tem seu abadá, né? Já fechou seu resort certinho com a família. Tem as coisas marcadas.
Foi remarcado.
Você não avisa pro cara 5 dias antes que caiu a folga de carnaval.
Contextualizar, acho que a gente não falou, né? Que foi remarcado pro dia
1º de março. A famosa quarta-feira
de cinzas.
Pingou o Ibope, hein?
Opa, boa. Só pontuar que o Atlético Paranaense, historicamente, também não é o time mais...
finesse,
solidário.
Não, quando
generoso.
Não, quando você diz que alguém que é moderno no trato com comunicação, alguns anos atrás, radialista tinha muita dificuldade para transmitir jogo.
Eles
chegaram
a proibir, né, a entrada de jornalistas nesse mesmo jogo. Proibiram a entrada de TVs, né, no estádio. As TVs que não fossem da Atlético Paranaense...
Nem para fazer a captação, que aliás é obrigatório, é por lei, é permitido você captar as imagens e mostrar 3 minutos. Né?
Então assim, também os presidentes dos clubes também não são mocinhos isso daí.
O Atlético Paranaense não está na vanguarda
não
do...
Tá. É que o que fez a federação... O que fez a federação é tão grotesco, né? Que acaba ofuscando essas outras coisas.
E aí, até para fazer o gancho para o que a gente vem falar depois, um episódio como esse que aconteceu seria mais do que suficiente para que outros clubes, não só paranaenses, paulistas, gaúchos, mineiros, de todos os estados, percebessem o monstro que eles alimentam, que são as federações. E se unissem, mas o que a gente viu no fim da tarde, na decisão do Conselho Técnico da CBF, foi justamente o contrário. É cada um por si, Deus contra todos.
E alimentam literalmente, né, Lobo? Se você me permite o uso do literalmente, porque saiu hoje lá de novo a lista de faturamentos do Campeonato Carioca, né? E a Ferdi lá em segundo lugar. Pois só é. Atrás do Flamengo. E Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense com prejuízo.
Pingou o Ibope. Ibope. Em Curitiba, 1 ponto, 10.500 domicílios. A orientação do IBGE é 3.3 pessoas. Então, se fossem 87 mil domicílios, daria uns 8 pontos de audiência.
Não tá ruim, não.
Para uma base de umas 300 mil pessoas assistindo, 250
ainda
mil pessoas.
Ainda menos do que TV aberta.
8 né? pontos é uma audiência tá... baixa, né?
É. Para um jogo desse, para Globo, TV aberta, também. Acho que é, sim.
E jogo em São Paulo, às vezes, dá 16, 17 também.
Jogos baixo, de baixa audiência.
É, clássicos, né?
Né?
É. Talvez, acho que geralmente dá mais, mas é. É baixo, mas não é tão baixo assim, né?
E lembrando o nosso grande Fernando Toro, né? Que sempre fazia provocações simplórias, mas muito boas. Sabe o que ele diria hoje, Leandro Amin?
O quê?
Ah, o YouTube é legal, então, né? A Globo é malvada e o YouTube é legal pra caramba. É todo mundo pro YouTube, né? Você acha que os YouTube não estão querendo dominar o futebol também, igual a Globo? Então tem que tomar cuidado, né?
É,
a internet
verdade.
Também é perigosa. Leandro Amin, um intervalinho rápido pra te perguntar uma coisa. O último Palmeiras e Corinthians de quarta-feira.
O último aquele, Palmeiras e Corinthians de quarta-feira?
Gol Palmeiras e Corinthians quarta-feira.
Gol do Marcelo Matos, 1-0.
Ah, garoto.
Aquele 2006. Estádio horrível do Morumbi.
1-0, Marcelo Matos.
Acho que foi a estreia do Valdívia, não foi?
Não,
o Valdívia estreou no Maracanã.
Estreou no Maracanã.
Ah, então, mas... Acho que foi um dos primeiros jogos, então.
A gente vai falar de algumas... um regulamento, de algumas diretrizes aí da CBF... Antes, um abraço pro cara que trabalha no departamento de tabelas, né? Porque você tem que fazer a tabela e você solta a tabela básica. Então, assim, pô, não me conformo com a coisa da tabela básica. Não dá, assim, pra hoje o cara já não escolher quem joga sábado, quem joga domingo. Mas tá lá a tabela básica do Brasileirão.
Isso é...
Vai passar pela TV.
Uma
vez,
não, e
é
não,
claro, mas
sem querer, fazendo advogado
mas é que
do diabo,
assim, pra fazer reunião com a TV.
No mundo inteiro é assim. Ninguém divulga, por exemplo, quando
mas
sai a tabela...
você não sabe o dia que você vai
quando
estrear?
Quando sai a tabela do Campeonato Espanhol, sai normalmente em julho, ou de qualquer outro campeonato europeu, sai essa tabela, que aqui eles chamam de tabela básica, que é o fim de semana do jogo é esse. O jogo, se vai ser sábado ou domingo, eles mudam, que, por exemplo, é que lá existe uma lógica melhor do que a nossa no seguinte sentido. Digamos que naquela semana, o Barcelona vai jogar a Champions League na terça, então eles colocam o jogo do Barcelona no sábado, para ele ter um dia a mais de descanso. Então é por isso que existe essa... Isso, em tese, serve para aqui também. É que aqui não é em função do benefício do clube, é em função do benefício da TV.
Eu peço desculpas, né? Para o senhor,
mesmo...
cadê a assinatura, o Manzel Flores?
E mesmo ao longo do...
Diretor de competições.
Em tese isso é bom, é que o problema é quem define, né?
Ao longo das competições, né? Por exemplo, se o Leicester não fosse eliminado da Copa da Inglaterra, o jogo entre ele e o Liverpool não seria na segunda.
Sim.
Porque teria jogo deles na quarta ou na terça, provavelmente.
Então, peço desculpas, existe... viu? Tem razão a tabela básica.
Tem que ter uma certa maleabilidade aí, porque... tem essas questões aí. Embora aqui aconteça muito de o time jogar na quinta e depois vai jogar no sábado. Já não é incomum que isso aconteça. É um absurdo. Nunca deveria acontecer.
Embora eu se me dá o trampo desse cara aí, eu ponho as 38 rodadas simultâneas. Não pode um jogo no sábado, outro domingo de manhã. Você quer tudo 10 jogos simultâneos
e chama
toda rodada.
Básica. Tabela básica.
Brasileiro é domingo 5 da tarde. Pronto.
Imagino que as TVs
não vão
ficariam,
muito, não
ficariam
vão
um pouco insatisfeitas.
Acho que demitido.
Você não duraria uma tabela nessa função aí, Leandro Amin.
Ah, mas eu ia fazer um barulho.
E como eu sou chato, né? Eu sou uma pessoa muito chata. Eu li uma manchete assim: Brasileirão começa com clássicos nacionais. Pô, ainda bem, né? Ainda bem, né? Fluminense Santos, Flamengo Atlético. Não tem outra opção.
Não tem,
né?
Como não ter, né?
Palmeiras e Vasco.
Ainda bem que o Ferencváros não vai jogar.
Imagina começar só começa Linense e Nova Argentina. Só clássicos do interior de São Paulo. Aí não dá também. Corinthians, Chapecoense, Cruzeiro e São Paulo, Curitiba, Atlético Goianiense, Grêmio e Botafogo. Bahia, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Sport, Avaí e Vitória.
Se de 10 jogos os caras conseguirem não fazer nenhum clássico nacional, são gênios.
Mas faz sentido, porque você tem jogos dos 12 gigantes se encontrando muito, né? Flu e Santos, Flamengo e Atlético, mas Palmeiras e Vasco, Cruzeiro e São Paulo.
Vai ser raro uma
Grêmio
rodada
Botafogo.
Que nenhum deles
mas
se encontra.
Toda rodada vai ter.
Não, mas são 6 aqui, né? Tá bem concentrado,
sim,
né? Porque você tem o Ponte Preta e Sport, você tem o Avaí e Vitória, você tem Bahia e Atlético Paranaense.
Eu acho que até matematicamente é impossível não ter nenhum.
Com 12, né?
Porque você tem, se botar 11, 10 né? de um lado, porque você vai ter obrigatoriamente botar 2 do outro. Né?
Um, pelo
sempre
menos,
vai
tem.
Ter.
Né? Então tá certa também a manchete. Outra correção aqui da minha parte. O Conselho Técnico da CBF anunciou que os clubes não poderão mandar seus jogos fora do estado de origem. Acaba o famoso venda de mando. É, a sugestão foi do Nepomuceno, o presidente do Galo, e acabou aprovada pela maioria. Que bom, né? Que coisa incrível, né? Você pedir para jogar na cidade, né? De onde você vem?
É que assim, essa daí é a proposta dos clubes, né? A inicial da CBF é que não seria permitido nas últimas 5 rodadas. Que também é uma proposta esdrúxula.
Nossa,
né?
A CBF sempre faz umas cagadinhas menores, né?
É que o que eu acho dessa proposta é que ela é um pouco radical demais, porque assim, você não poder vender mando de campo, isso é não poder inverter o mando, eu acho que é ótimo, era um problema que tinha que lidar. Mas, por exemplo, isso não impede o Paraná de mandar jogos em Maringá e ter torcida paulista. Isso não impede a Portuguesa de mandar jogo no Pacaembu e dar ingresso para a torcida do Corinthians. Isso não pode fazer ainda, de acordo com essa determinação, porque o jogo é no estado de origem dela. Então, não resolve o problema. E, além disso, assim, se em casos legítimos em que o Flamengo precisa jogar em Cariacica porque não tem estádio mais no Rio de Janeiro, de repente... Entendeu? Aí você também não proíbe, ou você
mas não dá tem que ter estádio? Tem que ter estádio no Rio de Janeiro, né, também?
Bom, isso tem que ter, né? Isso cria eu concordo com você.
Pede licença, fala,
eu posso fazer, né?
Pessoal, não vou jogar esse ano.
É simples, mas parece muito difícil ter estádio no Rio de Janeiro.
Bom, sim, é teu aniversário, não dá pra ser na tua casa, não dá pra ser... Não vai ter aniversário, assim, não tem o que fazer, vai marcar em Cariacica.
Mas até
aniversário
até
do Bonsinho em Cariacica.
Até pra falar, essa medida que já vai valer pra esse ano, né, o licenciamento de clubes que vai valer para 2018, mas eu acho que vai empurrar para 2019, que é o que está se falando. Mas o licenciamento de clubes, que até, a gente até explicou lá na Trivelas, para quem quiser entender todos os detalhes, tem um texto longo lá que a gente fez sobre isso. Mas como é o licenciamento de clubes, que aliás é uma obrigação que a FIFA impôs, que se criar um licenciamento, são algumas normas, né? E dentro dessas normas, nesse sentido de estádio, vai ter o seguinte: a partir de 2018, os clubes vão ter que designar quais são os seus estádios, quando você vai mandar. E como funciona isso? Você tem que ser dono do estádio, ou você tem que... Se você não é dono do estádio, você tem que apresentar um contrato de locação ou de cessão, se alguém te der, né, se você não pagar nada, mas então tem que ter um contrato de cessão e já designar antes. Então, por exemplo, Palmeiras. Palmeiras vai poder designar lá o Allianz Parque como seu estádio, e ele pode designar até um segundo estádio, ou terceiro, ele pode designar quando ele quiser. Mas
mantendo a coisa de fora do estado ou não?
Não, aí ele pode designar onde ele quiser, mas qual é o pulo do gato? É o seguinte, se o Flamengo, por exemplo, quiser jogar em Brasília, ele vai ter que apresentar no começo do ano um contrato com Brasília que permita que ele jogue do começo ao fim do ano em Brasília. Então ele vai ter que ter um contrato que encarece, né? Quer dizer, eu não quero jogar lá sempre, eu quero jogar lá de vez em quando. Me obrigar a ter um contrato...
Mas aí dá um jeitinho, não teve uma história do Santos, que o Santos tinha um contrato pra jogar aí?
Não, mas esse é o ponto, não pode ter contrato de 4 jogos, você tem que ter contrato por tempo.
Não, tudo bem, mas você faz o contrato, mas aí você negocia com o estádio, né?
Como foi o caso do Santos,
né? O contrato vai ser do ano inteiro, mas eu vou mandar 5 jogos aí e você paga pelos 5 jogos.
O Santos tinha um contrato de um jogo em Cuiabá, que ele era obrigado a fazer, porque tava lá e teve que jogar um Santos e Flamengo em Cuiabá, que ele nem queria tanto mais, mas tava. Então dá pra você fazer lá em janeiro um contrato com o estádio Cuiabá,
você promete
fechado,
4, 5 jogos,
por uma pechincha, e combinando que vai ser um jogo só.
É, então, você pode, mas complica um pouco, porque você vai ter que ter um contrato...
Agora você tem um pouco mais de controle em cima disso, né?
E aí, eu acho que já é um passo pra você... Até pode ser que com essa medida, a combinação das duas medidas, porque essa medida provavelmente vai estar no regulamento da competição. Então, se você tem um licenciamento que você tem que apontar e ainda tem no regulamento que não pode ser fora do estado,
o que eu acho interessante disso daí é que esses estádios, Manaus, Cuiabá e Brasília, se complicaram bastante, né?
Então, mas aí eu ouvi esse argumento. Mas você tá acabando com esses estádios. Esses estádios já estão mortos, né?
Deixa eu completar. Eu acho que estão, mas eu acho assim, de novo, bem feito, porque todo mundo avisou, né? E todo mundo falou que assim, que se construíssem os estádios e precisassem usar os clubes, o Campeonato Brasileiro, ficar mexendo na tabela toda hora pra eles sobreviverem, não era pra construir. E construíram. Porque, surpreendentemente, não tem show do Paul McCartney todo mês em Manaus. Então, assim, é o dinheiro do contribuinte, é o nosso dinheiro, beleza. Responsabiliza quem foi a pessoa que teve a ideia de contra todos os argumentos, contra todas as expectativas, todas as perspectivas, foi lá e pagou R$1,5 bilhão de reais numa Mané Garrincha. É. Não coloca nas contas dos clubes que não vão mais jogar lá.
Já tô vendo a notícia. Flamengo apresenta 400 estádios pro Brasileirão 2019. Ele pode jogar no Ninho do Pássaro, em Amazonas.
E aí eu faço um gancho para outra... para outra decisão tomada nessa mesma... esse mesmo anúncio. Porque quanto você falou que custou o estádio, Bonzo? R$1,5 bilhão,
né?
Então... você não pode gastar R$1,5 bilhão num estádio que não bate sol, que não dá pra você ter grama.
É.
Né? Então, assim...
aí é o aniversário do Bonsanto em Cariacica, não,
pois
né?
É, se a FIFA autorizou a grama sintética, se a grama sintética comprovadamente não é a grama que arrebentou o joelho do lobo, tá? Aquela grama sintética malvada de plástico, uma grama sintética...
boazinha.
Bem elaborada, boa, com produtos ali, não sei tecnicamente como é que é, mas uma grama boa. Que realmente emule quase fielmente um gramado bom. Eu aceito, não vou ficar turrão com isso. Mas eu não posso aceitar que um estádio como a Arena da Baixada...
Baixada não custou tanto assim.
Pelo menos 500 milhões. Assim, e três reformas em 20 anos esse estádio passou. Sim. 20 anos
mas
atrás...
Mas o que faz com o sol? Vira o estádio?
Meu Deus do céu, fizeram uma caixa de sapato no estádio e não bate sol. Aí não é possível, assim, tira a grama sintética e enrola o cara que projetou o estádio na grama sintética e enfia no forno.
Isso posto, né? É muita coincidência no dia seguinte ao Atletiba, o Atlético Paranaense não poder mais usar a grama sintética, né?
Por sugestão de quem, Bonsa?
Do Eurico Miranda. E, assim,
que é um cara que não tem relação com a CBF.
Começa
né?
Que assim, nem, qualquer sugestão do Eurico Miranda, você fala...
Mesmo contra
que
o seu Saitão?
Mesmo? Vai lembrar, um pouco de história. Em 87, quem que foi o cara que foi mandado pelo Clube dos Três lá pra negociar
quer
com a
dizer,
CBF?
Não,
foi o Eurico Miranda também. Ele foi lá e aceitou o cruzamento, que depois deu todo o problema do mundo com a Copa União de 87.
E ele deve se orgulhar disso até
deve,
hoje.
Né? 30 anos depois, de novo, estamos aqui falando do Eurico Miranda sobre essas histórias.
Não, mas o que mais me impressiona, Bonsa, é o seguinte. O Eurico Miranda vem com uma ideia que é claramente contra um clube.
Sim.
É claramente contra o Atlético Paranaense. A gente pode discutir a questão se deve ou não deve ter o gramado. Acho que não. Considerando que o gramado passa por inspeção e não sei o que, e a FIFA mesmo regulamenta, né? Esse tipo de gramado tem que passar por uma regulamentação da FIFA. Inclusive a FIFA obrigou a Conmebol a fazer essa inspeção, porque times como Tijuana jogaram a Libertadores com gramados irregulares.
Mas esse era. O do Atlético Paranaense.
Não, a FIFA obrigou agora. Oh, dá pra falar uma coisa boa do Infantino, olha só.
Olha só.
Eles obrigaram que as confederações continentais usem a mesma regulamentação da FIFA, o que é meio óbvio, mas os caras não faziam, né?
O do Atlético Paranaense tem a certificação máxima da FIFA renovada para 2017 até março de 2018. Então, assim, é um gramado... Assim, eu acho que há diferença no jogo.
Não,
e
sem
não
dúvida
é que eu acho, é que assim, os profissionais falam
todo
isso.
Todo jogador já né? Eles, fala isso,
a
né?
Bola, o gramado fica mais quente, a bola pula mais, é mais duro, não sei o quê. Mas até aí, também, vários estádios têm diferenças de uns para os outros, né? Por isso que existem critérios. E o do Atlético Paranaense segue os critérios estabelecidos pela entidade máxima do futebol. Blá, blá. Então, é difícil você fazer o argumento de que o Atlético Paranaense não pode jogar com gramado sintético.
Mas e a justificativa que é desequilíbrio técnico. Quer
mas,
dizer,
assim,
jogar no...
É isso mesmo que funciona. Assim funciona,
eu sei que as pessoas... essa mentalidade de o ruim é bom, às vezes ficou um pouquinho exagerada. A piada virou de verdade, né? Virou opinião. Mas o gramado dos aflitos, que era horrível, podia. E até virou místico. Sendo que assim, numa boa, hoje eu tava lendo aqui, aproveitando que eu fiquei lendo hoje muito jornais paranaenses, especialmente a Gazeta do Povo, e o Paraná ontem teve uma lesão de um jogador sozinho, se machucou, pode ser que seja sério também, mas sozinho, porque o gramado era horrível. E o Paraná tá reclamando com a federação que esse gramado não pode ter jogo. Então, quer dizer, esse gramado vai poder. Qualquer gramado horroroso, como a gente já teve em vários dos estádios, em todos os estádios, em algum momento, já teve um gramado horrível. A Vila Belmiro, exatamente, durante anos, dos anos 80 e no começo dos anos 90, tinha um gramado horroroso.
Assim,
então, isso pode.
Desequilíbrio técnico é a premissa do mando de campo. você joga em casa, você tem mais chance de ganhar, né? Isso é estatisticamente comprovado. Mas é lógico que você não pode colocar uma armadilha no campo, tipo Mario Kart ali, pode fazer essas coisas.
Você lembra do Mega Man Soccer?
Exatamente. Não pode botar uma... Existem regras a seguir. O gramado do Atlético Paranaense segue essas regras. Então, assim, goste ou não de gramado sintético, não tem como você proibir que eles usem. Quando o Corinthians vai lá na Arena Corinthians, aí colocava lá, cortava a grama baixinha e molhava pra bola correr mais.
Que o Barcelona faz também, aliás.
É, o Barcelona também faz. Isso pode? Então, assim, a questão é... Então, do jeito que estavam falando os presidentes dos clubes depois do Conselho Técnico, parecia que eles queriam padronizar os gramados do futebol brasileiro. Porque tem que ser tudo igual, não pode ter diferenças. É isso que eles estão tentando fazer? Não é, né?
Não é.
Vai continuar todo mundo, cada um na sua. Então, isso aí é só...
Não,
só atinge o Atlético Paranaense, não, mais ninguém.
O que mais me revolta, não me surpreende. Como diz o ditado, decepcionado, mas não surpreso. Que é uma proposta imbecil como essa, porque eu só considero esse imbecil, justamente porque é para atingir um clube que claramente é num dia depois do que ele fez e tudo mais. Os outros clubes aceitarem, por mesquinharia, porque viu que no ano passado o Atlético Paranaense foi o melhor mandante do campeonato. E aí fala, aí o modesto Roma Júnior, que tem até acho que tem feito coisas boas como presidente do Santos, mas aí fala, não, porque não sei o quê, mas a gente não foi, foi razoável pra ter um ano pro...
Ele falou que o regulamento não permite gramado sintético, ser que o gramado... Ele falou um negócio...
Ele falou um negócio absurdo.
Mas assim...
O regulamento não permite.
A não ser que permita, né? Foi alguma coisa assim.
Alguma coisa assim, sendo que permite, né? FIFA permite.
Eu realmente não...
E o Euricão falou que é um prejuízo técnico pros adversários.
Que nem jogou lá no passado, né?
Assim... eu achei que foi uma medida... Eu tenho todo o direito de achar, não tem como provar isso, mas eu acho que foi uma retaliação ao Atlético Paranaense por todo esse negócio aí, justamente porque o Eurico é pró-federações, pró-CBF,
e a gente... Em toda a briga do Flamengo e Fluminense contra a Fed, ele ficou no lado
só me revolto que os clubes não por mesquinharia, porque qualquer pessoa razoável, eu acho que os presidentes dos clubes, você pode duvidar de várias coisas deles, mas burros, acho que nenhum
Olha... Alguns são.
De qualquer forma, assim, isso é claro que isso é uma retaliação ou é uma perda. Se não for, se você não considerar.
Burros assim, não.
Se você não considerar que é uma retaliação, é algo contra um clube, porque só um clube tem esse suposto benefício. Então, assim, você por mesquinharia, por falar, tá difícil ganhar do Atlético Paranaense lá, então beleza, vamos detonar os caras e eles que mudem.
Sempre foi difícil derrotar o Atlético Paranaense lá.
Então
não vai melhorar tanto assim. O Deportivo Capiatá foi lá semana passada e empatou por 3-3, deu um
calor. Não, o Milionários fez um jogo equilibradíssimo.
Então, assim, não é impossível ganhar do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Palmeiras ano passado conseguiu, foi o único time que conseguiu.
Em 2015 o Corinthians foi lá, também, que foi campeão brasileiro, foi lá, também ganhou.
E conseguiu. Então, assim, aí a gente vê um negócio desse e foi... Quando falam, mas nossa, os clubes poderiam se unir, né? Cara, não tem a menor condição.
Não tem, porque não cada tem um por si. Se aparece uma oportunidade dessa aí eles olham isso como um benefício, quer dizer, não ter que jogar lá e parece que eles estão ganhando por causa disso, então eu quero que se dane. Então eles que...
A outra das grandes ideias é o limite de 33 jogadores inscritos por clube, os clubes recusaram.
Essa foi a única proposta que veio da própria CBF.
É uma ideiaça, né?
De onde os caras tiram essa ideia de ter 33 inscritos? Primeiro porque 33, né?
Não, 3 vezes 11, né? Pra ter o time de próximo ali no treino, você poder ter 33.
Aí provavelmente também tentando copiar coisa lá de fora, né? Porque tem...
Inscrição
e tudo.
Lá fora existe uma regulamentação mais forte em relação a isso por causa da questão de nacionalidades, né? Você tá na Europa, isso faz mais sentido porque as federações começaram a falar que você tem que ter uma cota de jogadores nacionais, porque como não existe mais nacionalidade na União Europeia, eles criaram esse sistema. No Brasil, acho que isso não faz muito sentido, porque já existe limitação de estrangeiro.
Com 33 inscritos no futebol brasileiro, muito provavelmente o Jailson não poderia ter jogado pelo Palmeiras ano passado. Ele começou a temporada como quarto goleiro.
Então, assim,
não, e garotos não jogam, né? Bom, porque basicamente os garotos que surgem no meio do campeonato, às vezes, né?
E na Europa os garotos estão liberados.
Estão,
né?
Liberados. É sub-21, precisam, não precisa, né, ser inscrito.
Que,
né?
Que inclusive não
aqui era assim antigamente, o paulista que agora.
É. Né? Não, aqui sempre foi liberado, né? É. Tipo, pode ser, tem o prazo de inscrição ali, mas estando inscrito no time, pode ser quantos quiser. É que o paulista colocou essa regra absurda aí. Para os clubes não colocarem times reservas, não deixarem de lado o Campeonato Paulista. Né?
É isso, Leandro Yamin passou a régua. Por que passou a régua, né, Leandro? Ninguém usa uma régua para
segurar o copo. É, mas eu acho que quando a gente paga a conta,
a conta.
Passa o papel na régua para cortar o recibinho. Acho que é isso.
Caramba, nunca tinha pensado no passou a régua. Eu tô aqui, o meu time de botão dessa semana vai ser sobre o Flavasco de 76... Em retaliação ao Flavasco, que tem chance de ser com torcida única...
Tem chance de não acontecer. Inclusive.
Também.
Não,
e tem texto de Leandro Stein, de 2015, que recuperou aqui na Trivela alguns jornais da época. Olha que beleza esse começo aqui. 30 segundos, tá? Pra não estourar. Marcos de Castro. Se calhar de ter um novo Flamengo e Vasco, a decisão final do Campeonato Carioca, é preciso ampliar o Maracanã ou fazer um novo estádio. O cara tá pedindo um novo estádio pra final, porque deu 177 mil.
Que lindo,
e
né?
E depois ele termina falando que ele conhece bem ali, ele tem certeza que tinha 200 mil. Então bateria o Fla-Flu de 63, que é o maior, é o jogo com o maior público da história de clubes de todo o planeta e civilização.
É.
Valeu.
Valeu, viva um novo modelo.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, até a próxima.
Podcast Trivela, toda segunda-feira, às 8 da noite, ao vivo, em podcast, a partir de pouco depois do final do programa. Nove e pouco, ele pinga, assine nosso feed no seu tocador de podcast.
Assim como começa às 8 e pouco,
normalmente às 8 e pouco.
Né? Ele passa lá no seu feed. Até a semana que vem, tchau.